Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, o nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará cobra que torcidas organizadas enviem relação completa de associados, sob pena de não terem acesso aos estádios. Em Tianguá, o Ministério Público deflagra a operação para investigar organização criminosa com atuação no município. Em Fortaleza, Decon autua Hospital Otto Meirelles por publicidade enganosa. Recomendação do MP indica que Prefeitura de Juazeiro do Norte implante nova unidade do CREAS. Em Barbalha, MPCE promove curso sobre a importância da implementação de políticas públicas para pessoas com TEA. Em Aurora, MP do Ceará cobra que Estado nomeie delegado titular e reforce equipe policial da delegacia. Em Lavras da Mangabeira, Ministério Público ajuiza ação contra a CAGESE por irregularidade no fornecimento de água no município. Decon no bairro atende consumidores no Pan-Americano em Fortaleza. E na hora do debate, Memorial do MPCE. Conheça os fatos e personagens de 132 anos de história. Participam hoje do programa o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro.
Esse vai ser um espaço visitado por estudantes das escolas públicas. É importante que essas pessoas saibam o que o Ministério Público faz no combate ao crime, na tutela do patrimônio público, na defesa do meio ambiente, para que nós tenhamos no futuro esse espaço sendo um espaço de despertar vocações para que essas pessoas jovens possam um dia ingressar na carreira do Ministério Público.
E a Procuradora de Justiça e idealizadora do projeto Memória Institucional do MPCE, Sheila Pitombeira.
Nós precisamos que os colegas, né, ou pessoas que, parentes, que tenham objetos que fizeram parte da vida, né, desse promotor de justiça, desse procurador, possa colaborar contribuindo para o acervo que ele é, vamos dizer assim, ele está num processo de formação.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre Memorial do MPCE. Conheça os fatos e personagens de 132 anos de história. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate público.
O MP estadual realiza audiência pública para discutir a implantação do serviço de família acolhedora em Jaguaribe. Vamos ouvir o promotor de justiça, Davi Machado.
No último dia 25 de outubro do corrente ano, o MP de Ceará realizou audiência pública na Câmara Municipal para discutir a implementação do serviço de família acolhedora aqui no município de Jaguaribe. A audiência é um resultado do procedimento administrativo instaurado aqui na Promotoria de Justiça de Jaguaribe para acompanhar a ampliação e execução do projeto Minha Cidade, Meu Abrigo. Essa foi uma iniciativa aqui da Promotoria em que buscamos fomentar as políticas públicas relacionadas ao acolhimento familiar nos municípios cearenses. Essa modalidade de família acolhedora cumpre esclarecer que ela oferece alternativas à institucionalização de crianças e adolescentes que sofreram violações de direitos. Dentre eles, alimentação adequada, tratamento de saúde, moradia e frequência escolar. Atualmente, as crianças e adolescentes de Jaguaribe que se encontram nessa situação de vulnerabilidade e precisam ser retiradas do seio familiar de forma temporária, essas crianças precisam ser levadas à capital, ou seja, para Fortaleza, para que lá possam usufruir do acolhimento institucional. E isso causa rompimentos de vínculos comunitários e dificulta bastante a convivência do acolhido com seus familiares. Pois em muitos casos, devido à distância de Jaguaribe para Fortaleza, a impossibilidade financeira também da família em visitar as crianças. Durante esse encontro, expliquei sobre as principais características do serviço de família acolhedora. Também tive o apoio da assistente social do Centro de Apoio Operacional da Proteção à Infância e Juventude, a senhora Adriana Pinheiro Gomes, a qual eu agradeço a participação também. E esse esforço do Ministério Público, nós buscamos a aprovação desse projeto de lei que institui a família acolhedora no município de Jaguaribe, com base na doutrina da proteção integral da criança e adolescente, previsto no nosso artigo 227 da nossa Constituição Federal. Dessa forma, o Ministério Público sempre busca atuar mediante os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse para criança e adolescente, sempre priorizando os direitos e garantias constitucionais deferidos às crianças e adolescentes. E nesse sentido, esperamos que o projeto seja aprovado e que a política pública seja implementada no município de Jaguaribe.
E o MP do Ceará cobra do Estado e da Prefeitura de Fortaleza plano de contingenciamento para crianças com doenças respiratórias no período chuvoso de 2024, já ano que vem. Os detalhes com a promotora de justiça, Ana Cláudia Uchoa.
O Ministério Público do Estado do Ceará, através da primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública, encaminhou ofícios à Secretaria de Saúde do Estado e à Secretaria de Saúde de Fortaleza, requisitando plano de contingência para crianças com síndromes gripais e doenças respiratórias durante o período chuvoso do ano de 2024. Assim, no próximo dia 7 de dezembro, às 9h30, ocorrerá uma audiência virtual extrajudicial com representantes de ambas as secretarias de saúde para que seja apresentado e discutido os planos de contingência da pediatria do Estado do Ceará e de Fortaleza para o ano de 2024, que deverão conter o planejamento dos órgãos para atender crianças com síndromes gripais e doenças respiratórias. A medida tem por objetivo o preparo e organização da rede de saúde pública para o aumento da demanda dos pacientes pediátricos no período chuvoso do ano que vem. Além disso, também deverá ser apresentado um cronograma para o programa de facilitação de vacinação a fim de ampliar o acesso de criança às imunizações contra síndromes gripais e doenças respiratórias, de equipes das unidades básicas de saúde em pontos estratégicos para atendimento ampliado à população, qualificação das equipes das unidades básicas de saúde para atendimento de síndromes gripais em todas as regionais de saúde e ampliação da capacidade de leitos de enfermaria e de UTI na capital.
E o MP do Ceará cobra que torcidas organizadas enviem relação completa de associados sob pena de não terem acesso aos estádios. Quem conta pra gente é a repórter Júlia Fraga.
O Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor, cobra que as torcidas organizadas Força da Galera, extinta TUF, e Irmandade Tricolor, extinta Jovem Garra Tricolor, enviem a relação completa de seus associados para que não tenham acesso aos estádios de futebol proibido. A determinação, que também vale para as demais torcidas organizadas do Estado, foi reafirmada pelo coordenador do NUDETOL, promotor de justiça Edivando França.
As torcidas organizadas têm uma obrigação perante a Lei Geral do Esporte de manterem e enviarem todo o cadastro de seus associados, toda a identificação, inclusive foto, endereço, CPF, filiação, todos os dados pessoais dos seus associados. Deverá também apresentar o CNPJ, a regularização perante a Receita Federal, e também nome de fantasia, para substituir as torcidas que foram extintas. No caso, a Jovem Garra Tricolor foi extinta, foi criada a Irmandade Tricolor, então a Irmandade Tricolor tem que mandar essa documentação nova, bem como a Força da Galera, que está também substituindo a extinta TUF, que foi, essas torcidas foram extintas pela Justiça, em razão de problemas. Então, há uma nova diretoria, há um novo CNPJ, e os integrantes terão que ser identificados.
Somente as torcidas organizadas, cadastradas, devem ter o acesso aos estádios, como reforça o promotor de justiça.
Isso é muito importante, porque isso vai controlar a violência, vamos saber quem é que está ali dentro das torcidas, e também até para preservar as próprias torcidas que não faz isso, né? Muitas violências são ocorridas em razão de pessoas que às vezes nem fazem parte de torcidas organizadas. Se a torcida quer ter seu valor preservado, é importante que ela mande o cadastro, tanto para que a gente possa fazer o controle da violência e punir esses criminosos, bem como para o bem da própria torcida, porque uma vez ela sendo identificada, nós vamos saber e a própria torcida vai poder isolar esses torcedores que cometem crime e bagunça dentro do estádio.
Durante reunião do Ministério Público com representantes de torcidas, Fortaleza Esporte Clube e demais órgãos estaduais, ficou acertado que as torcidas organizadas Força da Galera e Irmandade Tricolor poderão entrar na Arena Castelão no jogo do Fortaleza de 18 de novembro. Porém, devem promover ações de conscientização contra a LGBTfobia e na promoção de paz entre as agremiações. Para os jogos nos dias 23 e 25 deste mês, o acesso das torcidas ao estádio estará condicionado à apresentação dos dados de todos os associados e regularização das agremiações junto à Receita Federal.
Em Tianguá, o Ministério Público deflagrou a operação para investigar organização criminosa com atuação no município. Os detalhes com a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, deflagrou, na última quinta-feira, a Operação Curvas Perigosas. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos com o objetivo de apreender objetos utilizados nos delitos, além de outras provas. Os mandados foram cumpridos pela Polícia Civil do Ceará, por meio do Departamento Técnico Operacional, DTO. O promotor de justiça e coordenador do GAECO, Adriano Saraiva, dá mais detalhes sobre a investigação.
A investigação iniciou-se no ano de 2023 e foi identificado, né, a atuação de um casal no comércio de drogas na cidade de Tianguá. Esse casal seria integrante de uma facção criminosa de capilaridade nacional e internacional e atuava no comércio de drogas. A busca foi justamente para colher mais elementos para o futuro e eventual oferecimento de denúncia.
A operação Curvas Perigosas visa dar sequência às investigações conduzidas pelo GAECO do MPCE por meio do cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
Na capital cearense, Decon autua o Hospital Otto Meirelles por publicidade enganosa. As informações com a repórter Rebeca Noleto.
O Decon do MP estadual autuou o Hospital Otto Meirelles, no bairro Aldeota, em Fortaleza, por não disponibilizar médico na especialidade ortopedia-traumatologia no período noturno. Foi verificado durante a inspeção que, tanto no site da empresa quanto na fachada do prédio, o hospital afirmava ofertar esse serviço 24 horas. A fiscalização se deu após queixa de consumidores, como reforça o promotor de justiça e secretário executivo do DECOM, Hugo Xerez.
Durante a visita, depois de denúncia encaminhada ao órgão de que certas especialidades não tinham médicos durante as 24 horas, foi constatada que, de fato, algumas das especialidades apontadas tinham médicos apenas durante o dia, das 7 às 17 horas do dia. De modo que, por conta dessa infração ao Código de Defesa do Consumidor, foi lavrado o auto de infração e determinado à empresa que se manifestasse no prazo da defesa e apresentasse suas razões ao que foi apurado pelos fiscais. Esse prazo ainda não se encerrou e assim que tiver sido expirado, o DECOM apreciará o auto em companhia da defesa apresentada e lavrará a decisão acerca do assunto.
A empresa autuada possui o prazo de 20 dias, a contar de 6 de novembro, para apresentar defesa ao DECOM. Reclamações ou denúncias devem ser feitas ao órgão por meio do WhatsApp DDD 85 98685 6748.
E uma recomendação do MP indica que Prefeitura de Juazeiro do Norte implante nova unidade do CREAS. Quem conta pra gente é o repórter Yuri Silva.
O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Juazeiro do Norte implante uma nova unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social no município. O promotor de justiça, Flávio Corte, explica que a recomendação leva em conta o que determina o Caderno de Orientações Técnicas relacionadas ao CREAS, o qual estabelece que uma unidade deste equipamento deve ser instalada a cada 200 mil habitantes.
O município de Juazeiro do Norte dispõe atualmente de apenas um equipamento de CREAS, que é um equipamento de proteção social especial de média complexidade do Sistema Único de Assistência Social. Ocorre que, segundo o último censo do IBGE de 2022, o município de Juazeiro do Norte tem hoje uma população que supera 286 mil habitantes, sendo que as orientações do governo federal é que seja instalado um equipamento de CREAS a cada 200 mil habitantes. Atualmente, como eu mencionei, o município dispõe de apenas um equipamento, o que sobrecarrega a equipe e também faz com que a população não receba o atendimento adequado. Então, diante disso, o Ministério Público expediu essa recomendação para que o município apresente estudos e levantamentos visando justamente a implantação de mais um equipamento de CREAS para atender a população.
O CREAS é uma unidade pública e estatal que oferta serviços especializados e continuados à família e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos.
Em Barbalho, o MPCE promove curso sobre a importância da implementação de políticas públicas para pessoas com TEA. Vamos ouvir a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará promove no dia 17 deste mês, a partir das 9 da manhã, o curso TEA, Conscientização e Políticas Públicas. A capacitação será aberta ao público e realizada no auditório da sede das Promotorias de Justiça de Barbalha, como reforça o promotor de justiça, Nivaldo Magalhães.
O objetivo é informar e sensibilizar a população em geral sobre o transtorno do espectro autista, TEA, abordando a importância da conscientização sobre o tema e a necessidade do desenvolvimento e implementação de políticas públicas, principalmente aqui em nossa cidade de Barbalha. A capacitação terá como palestrante a presidenta da Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas do Cariri, a AMA Cariri, a senhora Ana Moésia Machado, que também é pós-graduada em saúde mental com ênfase em TEA pela Faculdade Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. Além disso, contaremos com a presença do nosso técnico ministerial, do Ministério Público do Estado do Ceará, o senhor Davi Aguiar, que será um debatedor do evento.
Os interessados em participar da capacitação devem se inscrever através do link cursos.mpce.mp.br. O auditório da sede das Promotorias de Justiça de Barbalha fica na rua Edmundo de Sá Sampaio, número 231, Centro.
Em Aurora, o MP do Ceará cobra que o Estado nomeie delegado titular e reforce a equipe policial da delegacia. Os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará expediu recomendação para que os órgãos da segurança pública adotem medidas para regularizar o funcionamento da Delegacia de Polícia Civil de Aurora. A unidade, que também atende o município de Barro, conta atualmente com apenas um inspetor e está sem escrivão. Além disso, o delegado titular e o inspetor estão afastados de suas funções desde o início deste ano. O promotor de justiça Ramon Brito Cavalcante explica a situação no município.
A recomendação endereçada tanto para o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Ceará, como também para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social e também para o delegado adjunto, que é o responsável por assinar a portaria que afastou o delegado titular de Aurora, juntamente com o inspetor, para atuar em outra missão na comarca de São João de Jaguaribe. Só que esse fato ele já vem desde o mês de fevereiro. Enquanto isso, a delegacia de Aurora, junto, acumulando com os serviços da delegacia de Barro, aproximadamente com 50 mil habitantes, considerando a população de ambas as cidades, encontra-se com apenas um único inspetor, está servindo somente para registrar um boletim de ocorrência. A atividade de investigação da Polícia Civil está completamente parada. Os inquéritos policiais estão parados, sem qualquer tipo de investigação. Nós realizamos uma inspeção na delegacia no mês de outubro e constatamos esses fatos. Então, atualmente, a delegacia ela está sem delegado titular. Tem um delegado de Brejo Santo que está respondendo, mas acumulando com as suas funções originais da Delegacia Regional de Brejo Santo. E em Aurora está sem esse delegado titular, sem escrivão e contando com apenas um único inspetor. E diante disso a gente decidiu expedir essa recomendação.
Os oficiados devem prestar esclarecimentos à Promotoria de Justiça responsável no prazo de 10 dias, a contar do dia 31 de outubro. O não cumprimento da recomendação pode resultar no ajuizamento de ação civil pública com pedido de condenação por danos morais coletivos.
Em Lavras da Mangabeira, o Ministério Público ajuiza ação contra a CAGESE por irregularidade no fornecimento de água no município. Os detalhes com a repórter Fabíola Oliveira.
O MP do Ceará ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra a CAGESE em Lavras da Mangabeira para que seja apresentado um plano de contingência com fixação de prazo para regularização do fornecimento de água no município. Além disso, foi pedido que a empresa se abstenha de cobrar valores aos consumidores que se encontram sem abastecimento, como explica o promotor de justiça João Éder dos Santos.
Desde o ano de 2002, foram identificadas falhas no abastecimento de água no município, sem que até o presente momento fosse apresentada solução para regularização do serviço. A Promotoria de Justiça de Lavras da Mangabeira recebeu recentemente novos relatos de que vários bairros da cidade se encontram sem o devido fornecimento de água há mais de 20 dias, atingindo inclusive as instalações do fórum local, que necessitou de abastecimento por caminhão-pipa. Considerando a urgência e a gravidade do caso e diante da ineficiência das tentativas de resolução do problema na esfera extrajudicial, a Promotoria de Justiça de Lavras da Mangabeira optou pelo ajuizamento da ação civil pública.
O MP requer que a CAGESE faça uma apresentação do plano de contingência para a regularização do fornecimento de água e se abstenha de cobrar valores aos consumidores que se encontram sem abastecimento sob pena de multa em caso de descumprimento.
E o Decon no Bairro atende os consumidores no Pan-Americano em Fortaleza. Vamos saber mais detalhes com o repórter Pedro Igor.
O DECON do MP do Ceará realiza nos dias 22 e 23 deste mês mais uma edição do projeto DECON no Bairro, em Fortaleza. Equipes do órgão vão receber reclamações de consumidores sobre produtos e empresas. O evento será das 8 da manhã às 3 da tarde no Pátio Pan-Americano, na rua Rio Grande do Sul, número 860. Como destaca o coordenador de atendimento do DECON, Pedro Ian Sarmento.
Um shopping com toda a estrutura, comodidade e facilidade para que o consumidor possa ir diretamente e sanar todas as suas dúvidas. Iremos resolver problemas relacionados à telefonia, planos de saúde, renegociação de dívidas com o banco, um leque de ações que o órgão estará oferecendo para toda essa população localizada no bairro Pan-Americano e bairros vizinhos. Lembrando que, além do atendimento próprio do consumidor, teremos também representantes da empresa Enel e CAGESE. Caso o consumidor tenha alguma pendência, algum débito com esses estabelecimentos, essas prestadoras de serviços públicos, também pode se direcionar lá no nosso atendimento, que terá responsáveis de prontidão para sanar qualquer tipo de dúvida e problema do consumidor. Não deixe de comparecer, uma ação que está em continuidade, aconteceu em vários outros bairros e agora estamos retornando ao bairro Pan-Americano em decorrência da grande procura.
A equipe do DECON está disponível para receber reclamação, denúncia e tirar dúvidas de consumidores através do WhatsApp DDD 85 98685 6748. DDD 85 98685 6748.
Boletim de notícias. O Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaruana acolheu tese do MP e condenou, na quinta-feira, um réu acusado de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele foi condenado a mais de 9 anos de reclusão por determinar que um adolescente efetuasse disparos de arma de fogo contra a vítima. A acusação foi feita pela promotora de justiça Sheila Uchoa, titular da Promotoria de Justiça de Jaguaruana. O crime aconteceu em 2011. Segundo narra a denúncia, no dia 2 de janeiro, por volta das 2 da tarde, na rua Padre Rocha, no centro de Jaguaruana, FAS de iniciais, juntamente com um adolescente, atentou contra a vítima de FCOS, iniciais do nome, efetuando disparos de arma de fogo em sua direção. A vítima não teve como se defender, dada a surpresa do ataque, e foi atingida de raspão no lado esquerdo do peito. O crime foi praticado em local de grande movimentação e próximo a uma criança com pouco mais de 1 ano de idade. A Promotoria de Justiça de Jaguaruana interpôs embargos de declaração em virtude da omissão da sentença acerca da incidência da agravante prevista no artigo 62 do Código Penal. Conforme sustentado e reconhecido em plenário, o réu se utilizou de uma adolescente, determinando que efetuasse os disparos para matar a vítima. À época, FAS de iniciais tinha menos de 21 anos. Por essa razão, a pena inicialmente apontada de 17 anos de reclusão foi reduzida em 1/6. Considerando que o crime não se consumou, a pena foi reduzida em 1/3 e fixada definitivamente em 9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. Esse foi o segundo julgamento realizado pelo Tribunal Popular no mês do júri na comarca de Jaguaruana. Há outros 4 julgamentos agendados para este mês de novembro. Boletim de notícias. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997-9431. DDD 85 99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Nesse bloco vamos tratar sobre o Memorial do MPCE. Conheça os fatos e personagens de 132 anos de história. É hora do debate.
Hora do debate.
O Memorial do Ministério Público do Estado do Ceará foi inaugurado nesta segunda-feira, 13 de novembro. O espaço na sede da Procuradoria-Geral de Justiça traça um histórico sobre a estruturação do Ministério Público e suas conquistas para firmar-se como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, da democracia e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A equipe do debate público acompanhou o momento e conversou com as autoridades presentes e responsáveis pela concretização do espaço. O PGJ, de início, destacou que o memorial vem com a possibilidade de despertar vocação para novos possíveis membros do MP.
Na verdade, nós organizamos esse asseio para contar a história do Ministério Público, para que as pessoas conheçam os fatos personais mais importantes, os momentos que essa instituição avançou durante os períodos democráticos, em que ela retrocedeu nos períodos autoritários. E também, isso vai ser um espaço visitado por estudantes das escolas públicas. É importante que essas pessoas saibam o que o Ministério Público faz, no combate ao crime, na tutela do patrimônio público, na defesa do meio ambiente, para que nós tenhamos no futuro esse espaço ser um espaço de despertar vocações, para que essas pessoas jovens possam um dia ingressar na carreira do Ministério Público.
E aqui foi possível perceber referências, homenagens, com alguns homenageados que levam nomes de ruas de Fortaleza e que fizeram história do Ministério Público, né, doutor?
Sim, muitas pessoas importantes para Fortaleza, para o Ceará, para o Brasil, fazem parte da história do Ministério Público do Ceará. Então, é importante que esses personagens sejam relembrados, que os exemplos de vida que eles deram como profissionais sejam cultuados, porque esses valores que essas pessoas praticaram são valores ainda muito presentes para nós, que nós queremos que as futuras gerações possam assimilar esses valores e praticar esses valores cada vez mais para fortalecer o Ministério Público.
O doutor ressaltou que na trajetória do tempo existem 2 períodos, democráticos e autocráticos. Pode explicar um pouquinho essa construção?
Na linha do tempo que existe aqui no memorial,
nós vamos demonstrando que quando o Brasil e o Estado do Ceará viviam momentos democráticos, o Ministério Público cresceu enquanto instituição, cresceu em termos de garantias de independência para os seus membros, cresceu em forma de ter um capítulo próprio na Constituição, e nos períodos autoritários o Ministério Público perdeu a autonomia, os seus membros perderam direitos e garantias, a instituição enfraqueceu. Então, essa linha do tempo também conta esses altos e baixos da nossa história, que tem muito a ver com uma frase que eu costumo dizer com muita frequência: o Ministério Público é uma árvore que só cresce e só floresce com a instituição da democracia.
O doutor também ressaltou que não cabe à geração presente contar a sua própria história, né? O que significa, o que representa, né, essa frase?
Nós temos a linha do tempo contando a história do Ministério Público do Ceará de 1822, com a independência do Brasil, até 1998, com a proclamação da atual Constituição Federal. De lá para cá, nós tivemos 35 anos com personagens importantes, doutor Henrique Castelo Branco, doutor Socorro França, mas que é importante que as gerações futuras possam contar essa história e não as gerações presentes. Eticamente, não se pode contar a sua própria história com independência, com isenção, e nós temos também que dar essa lição através do memorial, de que a Constituição do Acervo também tem um elevado patamar ético.
Só para encerrar, doutor Manuel, chama atenção: a Constituição Federal está no centro do memorial e reescreve, né, esse contrato social de 1988.
A Constituição está no centro desse memorial porque ela tem que ser cultuada, que é o documento mais importante que nós juramos obedecer quando assumimos o cargo de Comitê de Justiça. A nossa pauta de valores está na Constituição. A nossa maneira de agir como instituição está na Constituição. Então, ela tem que ser objeto de todas as reverências.
Para encerrar, vamos fazer o convite para que os estudantes, toda a população cearense, possa vir conhecer o memorial e assim a história do Ministério Público.
O memorial vai estar aberto à visitação. Vamos entrar em contato com várias escolas públicas para que elas possam trazer grupos de estudantes para conhecer melhor a história do Ministério Público, conhecer melhor o que faz a instituição e, como eu disse aqui, que nós tenhamos essas visitas à condição de despertar vocações, que esses estudantes possam, no futuro, que eles queiram se tornar promotores e promotores de justiça.
A idealizadora do projeto Memória Institucional do MPCE, procuradora de justiça Sheila Pitombeira, ressaltou a singularidade das instalações inauguradas nessa segunda-feira.
Doutora Sheila, a doutora ressaltou durante o seu discurso que é um momento singular para o Ministério Público, não é isso?
É um momento singular porque nós tivemos, vamos dizer assim, umas etapas um pouco atribuladas na construção da composição de toda essa história. No meio do tempo, tivemos também pandemia e também porque o Ministério Público do Ceará, na consolidação de toda a sua história, ele é um dos poucos dos Ministérios Públicos brasileiros, dos estados, que ainda não tinham formalmente o seu espaço de memorial institucional, de memória institucional. Então, esse é um momento singular, porque a nossa história, como eu disse, a gente vai se recompondo individualmente ou nas organizações, nos encontros coletivos, mas ela, assim, estruturada, que todos nós possamos nos ver, nos rever e possamos mostrar para a sociedade brasileira, isso realmente se reveste de um momento muito precioso, muito, muito diferenciado.
A doutora ressaltou várias vezes aqui a palavra ressignificação, né? E a importância também do contexto histórico para se referenciar. É disso que a gente precisa para poder contar a história, né, doutora?
Precisa. Nós, como a gente está vendo aqui no memorial, o Ministério Público, ele é uma instituição, no caso do Ministério Público brasileiro, de origem francesa, que veio para Portugal, né? E, no, vamos dizer assim, na gênese da nossa formação, já tinham cuidado com as pessoas vulneráveis, órfãos, viúvas, deficientes. Esse cuidado, ele foi muito ressignificado na estrutura brasileira, no modo brasileiro de fazer as suas instituições. E como eu falei no início, na abertura, nós brasileiros precisamos muito atentar para isso. Como nós sabemos valorizar e ressignificar, refazer as instituições que nos delegaram o nosso processo de colonização e como nós as transformamos de uma forma melhor e mais concitânea com a nossa realidade. E um exemplo desse é o Ministério Público. O Ministério Público brasileiro é singular no mundo todo, não existe Ministério Público como o do Brasil. Existe fiscal da lei, existe promotor que acusa, mas não existe promotor de justiça com as atribuições do Ministério Público brasileiro em outros lugares. Essa ressignificação é exatamente nós percebemos a realidade e cada vez mais nos, vamos dizer assim, nos coligarmos com a sociedade brasileira em razão daqueles comandos constitucionais de reduzir as desigualdades e promover a democracia efetiva no Brasil.
Só para encerrar, doutora Sheila, o memorial do MPCE hoje é uma realidade, mas a doutora também ressalta a importância da continuidade de que outros membros, né, e outras pessoas possam colaborar com demais objetos, né?
É verdade, nós precisamos de uma coleta do o acervo todo que tem aqui, ele é uma parte de livros, lógico, que nós já tínhamos, né, livros de sobre a vida dos promotores, mas também nós precisamos que os colegas, né, ou pessoas que, parentes, que tenham objetos que fizeram parte da vida, né, desse promotor de justiça, desse procurador, possa colaborar, contribuindo para o acervo que ele é, vamos dizer assim, ele está num processo de formação. E, além disso, também nós precisamos agora compor, aprimorar mais essa história, aprimorar no sentido de pesquisar mais detalhadamente esses fatos que estão narrados aqui e também fazer as publicações e, o mais importante, colocar na rede mundial de computadores para que todos também que não possam vir aqui ou de todos os lugares do Brasil possam conhecer o Ministério Público do Estado do Ceará e a sua identidade na memória institucional.
A chefe do Departamento de Memória Institucional e Cultura do MPCE, Aline Lima, destacou como se deu todo o trabalho de pesquisa até chegar a este momento da entrega do memorial.
Oi, gente, tudo bem? O trabalho do memorial, ele se inicia com um projeto mais amplo de memória do MP, que foi proposto por uma promotora, por uma procuradora, a doutora Sheila Pitombeira. A partir desse trabalho dela, se definiu a necessidade de um memorial e, na atual gestão, esse projeto foi posto em prática. Então, foram feitos muitos levantamentos, a gente teve 3 pesquisadores desde 2017. Desse processo de pesquisa, fomos em busca de dados gerais, de origem, de endereços que o MP já teve, de pessoas que foram representativas e, principalmente, de causas em que o MP estava envolvido. A gente consegue perceber, por exemplo, passeando pelo memorial, que o MP ele teve várias configurações e que a configuração atual ela surge com a Constituição de 88. Então, a gente faz um processo aqui de tentar mostrar quais foram os caminhos que foram trilhados, quais foram as lutas que foram feitas, né, que o MP teve que enfrentar para ter o formato que ele tem hoje de contato com a comunidade, de defesa da Constituição, de defesa dos direitos. E aí esse processo também entrou, por exemplo, contato com outras instituições, como o Tribunal de Justiça, associações, memorialistas, a gente teve, por exemplo, a ajuda do Nireis, a gente teve a ajuda da dona Fátima Garcia, que tem um blog de imagens sobre a cidade, tivemos a pesquisa na biblioteca pública sobre de jornais, principalmente, né? Eles têm um acervo de jornal bastante importante, tivemos a ajuda de algumas pessoas do próprio MP, né, que tinham essa história, que estavam com essa história, alguns parentes de promotores e procuradores. Então, foi um processo longo que ainda não terminou. O memorial ele é só um primeiro passo. A memória institucional ela acaba sendo uma necessidade que nós temos. Se a gente pensa não só o Ministério Público, que tem uma continuidade, mas se a gente pensa qualquer empresa, qualquer instituição, essa memória é importante. A gente só sabe para onde vai se a gente sabe de onde a gente vem. E é nesse sentido que a gente tem outras demandas aí pela frente. Pensar aí um projeto de depoimentos, pensar outras coisas que podem compor o memorial com a ajuda de quem vier visitar.
Aline, esse trabalho de pesquisa, ele com certeza, né, foi um desafio superado, mas como você disse, outros desafios também estão por vir, né? Quais foram os principais desafios que vocês, né, tiveram que enfrentar para essa concretização?
Olha, eu acho que como a maior parte dos processos que relacionam-se à história e à memória, há dificuldade de fontes, né? A gente tem o hábito de guardar pouco as coisas. Então, para você ter uma ideia, a gente teve uma sede, o MP teve uma sede na região da Aldeota,
que a gente teve bastante dificuldade de encontrar imagens e poder fazer o descritivo, a ilustração dela. Então, a gente tem, acaba que o pesquisador, no caso a gente que é da história, vai procurando em várias fontes. É um depoimento, é um jornal. E aí, essa eu acho que é uma das maiores dificuldades, né? A gente conseguir ter isso guardado. Pensar que essa memória institucional, provavelmente haviam pessoas preocupadas com ela antes disso, mas a gente só vai ter um movimento efetivo a partir de 2017. Então, é muito pouco tempo para a gente recuperar uma história que tem aí 132 anos. Daí essas dificuldades que a gente vem tentando driblar ou vencer a partir do momento dessa metodologia que a gente aprende, que a gente tem como profissional.
A partir de agora é um momento diferente, né, Aline? Após esse trabalho todo de trazer essa memória do MP, agora as próximas gerações já têm, né, o início desse trabalho e agora é possível dar continuidade.
Isso, eu acho que a gente, como Departamento de Memória Institucional, tem algumas lutas ainda da gente pensar como a gente vai preservar a memória que de hoje, amanhã já vai ser memória, né? Então, como essa coisa do dia a dia, as demandas hoje muito virtuais, como a gente documentar isso, como a gente deixar isso pronto para pesquisa, mas também divulgar esse papel que o MP faz todos os dias. E aí, nesse sentido também, a contribuição de quem vem nos visitar, né? Fica aí o convite para quem quiser vir. A gente funciona de segunda a sexta, de 9 às 4h30. A entrada é gratuita, está no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, no Cambeba. Ao chegar, quem quiser contribuir com suas histórias, com objetos que possam interessar para a gente e também conhecer um pouquinho, sejam todos convidados.
Ok, Aline, a gente quer agradecer demais a sua disponibilidade, parabenizar pelo trabalho. A gente acompanhou de perto, né, alguns momentos da correria, né, do profissionalismo, da concretização desse momento, e parabéns por toda essa dedicação, tá?
Obrigada, eu acho que também devo eu um agradecimento especial ao pessoal da Secretaria de Comunicação, que esteve sempre com a gente, sempre ajudou, uma foto que a gente precisava, era uma arte que a gente precisava, e fica principalmente o agradecimento ao Lucas Pinheiro, que também faz parte do programa aqui com vocês, que é o historiador que está na equipe comigo e que foi sensacional nesses dias de dedicação, de apoio, dando o suor, literalmente, para que tudo isso acontecesse, tá certo? Muito obrigada.
O historiador Lucas Pinheiro, que também integra o Departamento de Memória Institucional e Cultura do MPCE, destacou que as visitações ao memorial da instituição devem ser previamente agendadas, quando o grupo visitante reunir mais de 10 pessoas.
As visitações, elas são apenas grupos e tudo. Maiores de 10 pessoas precisa fazer um agendamento. Grupos menores podem ser, a visitação é livre, né? É de livre acesso, dentro do horário de 9 às 16 horas, né, de segunda a sexta, e o agendamento para grupos para maiores de 10 pessoas, há necessidade do envio de um e-mail, né, para cultura@mpce.mp.br para fazer o agendamento e esperar a confirmação a partir da nossa equipe.
Quem chega para visitar o memorial, Lucas, conta para a gente, se depara com que tipo de conteúdo, por que é importante, né, reforçar essa história do MP.
Pronto, Alex. Então, o Ministério Público é uma instituição importantíssima, né? Então, assim, a gente tenta fazer uma recuperação dos fatos, certo? Até anterior e tudo à Proclamação da República, e vai pegando cada ponto fundamentais que a gente, através da pesquisa, conseguiu identificar que vão consolidar o Ministério Público do Estado do Ceará como uma importante ferramenta de conquista de direitos, de lutas, né, de reivindicações. Então a gente vai passar por esses 132 anos tentando recuperar exatamente essas raízes, né, grandes fatos, algumas personalidades, certo? E tentando conectar isso tudo para mostrar para a população a história da instituição e como ela funciona, como é que ela atua, Então a ideia é mais ou menos essa.
Lucas, a expectativa é grande de visitação, tendo em vista que a gente acompanhou todo o seu trabalho nas exposições fotográficas que tiveram durante todo o ano aqui no MPCE. Conta pra gente como é que foi essa movimentação, né, e essa expectativa para o memorial.
A expectativa é muito grande, né? Um projeto que já vem de algum tempo, certo? De pesquisa, né, de montagem. Então, assim, acredito que com o memorial, o espaço cultural, são espaços que vêm para consolidar uma atividade do MP para além da área jurídica, né? Então, a área educacional, informacional, né? E de cultura, de acesso à cultura, de trazer outros espaços, né, que nossa cidade toda dispõe, mas que o MP seja mais um desses espaços, né, de trazer e uma reflexão sobre a nossa sociedade, sobre a importância da instituição, com as exposições culturais também, tudo, ter uma discussão artística. Né, então, eu acho que vem se consolidando o Ministério Público do Estado do Ceará, né, nessa nova seara, né, nessa questão cultural, educacional. Então, a expectativa é a gente receber muitos grupos escolares, né, exatamente para tentar levar para a população esse entendimento do que é o Ministério Público do Estado do Ceará.
Lucas, memorial entregue, qual é o sentimento que fica depois da concretização desse projeto?
É um projeto realizado, um sonho realizado, né, assim, um longo período, né, muitas conquistas, muitas lutas, né, e a gente vê um sonho se consolidando, né, uma sala vazia que hoje está repleta de informação, que vai passar de uma forma lúdica, né, então, assim, é uma realização.
Ok, Lucas, a gente quer agradecer demais a colaboração, né, a sua participação sempre na edição do Debate Público, trazendo, né, a história do MP e agora concretizando a entrega do memorial do MPCE, e saiba que o seu trabalho é fundamental justamente para informar, né, os ouvintes, todas as pessoas que escutam o Debate Público acerca da atuação do Ministério Público.
Bom, obrigado, Alex, obrigado aí, e vamos visitar, gente, vamos agendar, vamos visitar, que o espaço está bem legal.
A solenidade de inauguração reuniu membros, servidores, estagiários e colaboradores do MPCE e sociedade civil, além de representantes da Universidade Federal do Ceará, da Unifor, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, da Secretaria da Fazenda do Estado, da Biblioteca Estadual do Ceará e da Pinacoteca do Estado. A promotora de justiça e vice-presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Maurícia Mamede, também esteve presente no evento de inauguração e reforçou que a construção da identidade institucional vem da memória.
Enquanto nós não temos memórias, nós não sabemos quem somos, nós não sabemos de onde viemos e para onde vamos. E por isso o memorial é importante. A página final, por que ele surgiu? Quais são as funções do Ministério Público? Como é que foi construído o Ministério Público brasileiro. Então, esse memorial, ele é um ponto importante de ressignificação do Ministério Público no Estado do Ceará. O Ministério Público, até pouco tempo, não tinha uma casa, não tinha um patrimônio, não tinha documentado a sua história. Agora nós temos. E essa história está só começando a ser contada. Contar essas vitórias, o transcurso da história, dos promotores, dos procuradores que vieram antes e que estão aqui, que estão fazendo história, faz parte da construção do memorial. Eu agradeço realmente a importância que está se dando hoje pela imprensa da construção do memorial, da construção da nossa memória afetiva que nos chegou fora.
A procuradora de justiça e ouvidora-geral do MP, Lorraine Jacob Molina, ressalta que o memorial conta como nasceu e vem crescendo o órgão ministerial.
É um momento muito especial, porque traz busca e, em todos os sentidos, demonstra como nasceu, como cresceu, a partir, inclusive, da Constituição de 1988, que foi o marco principal para que o Ministério Público se elevasse mais, para que o Ministério Público fosse mais respeitado legalmente, né? Então, esse momento histórico é um momento importantíssimo, inclusive para que a população cearense tome conhecimento quem nós somos, como iniciamos, como nós crescemos e quem somos hoje. Então, é um marco importantíssimo e agradecemos muito a doutora Sheila Tombeira, doutor Manuel Pinheiro, por essa iniciativa.
É isso aí, o Memorial do Ministério Público do Estado do Ceará. Os dias e horários de funcionamento são de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. Fica na sede da PGJ, na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, bairro Cambeba, em Fortaleza. O espaço é aberto ao público com visitação gratuita. E aí, para agendar, reforçar aqui o agendamento das visitas em grupo, é só enviar o e-mail para cultura@mpce.mp.br. Para o agendamento, cultura@mpce.mp.br. Boletim de notícias. O MP do Ceará representou e a Justiça decretou no domingo 12 de novembro a prisão preventiva do delegado de polícia Paulo Ernesto Pereira Tavares, flagrado no último sábado agredindo uma mulher no município de Aurora. O procedimento de flagrante envolvendo o delegado, que foi autuado apenas por embriaguez ao volante, foi remetido ao órgão ministerial, que, diante da gravidade dos fatos narrados, não concordou com a fiança arbitrada pelo delegado plantonista e entrou com pedido de prisão preventiva do agressor. Conforme amplamente divulgado através das redes sociais na manhã de sábado, o agente público, visivelmente alterado e após envolver-se em um acidente de trânsito, agrediu uma mulher com tapa no rosto. Além do crime de embriaguez ao volante, o MP fundamentou seu pedido na prática de lesão à mulher que aparece no vídeo e ainda em uma lesão corporal a um adolescente de 16 anos e a um outro homem já identificado e ouvido, além de ameaças e impropérios proferidos contra as vítimas, aos policiais militares que atenderam a ocorrência e seus familiares, bem como a um advogado no exercício da função. Além do contexto fático, observou-se que o autuado já é réu pelos crimes de embriaguez ao volante e violência doméstica, e ainda é investigado pela prática de outros delitos, violência doméstica e prevaricação. Paralelamente ao pedido, o MP fez o acolhimento da vítima mulher, prestando os esclarecimentos dos seus direitos e convidando-a a comparecer à promotoria da comarca de Aurora para prestar mais esclarecimentos. O MPCE repudia todo e qualquer tipo de violência e coloca à disposição das vítimas deste e de outros casos os serviços do Núcleo de Atenção às Vítimas de Violência, o NUAVE, destinado à proteção dos direitos às vítimas. Os contatos, anota aí, DDD 85-3218-7630 e também DDD 85-98563-4067. O e-mail do NUAVE é NUAVE, com dois Vs, N-U-A-V-V, @mpce.mp.br. Boletim de notícias. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.